Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.
Professor Carlos Eduardo, semana passada faleceu o jornalista Celso Pinto, um dos fundadores do Valor Econômico. O que ele representou para o jornalismo econômico brasileiro?
Celso Pinto foi um dos melhores jornalistas do Brasil e possivelmente o melhor na área de economia. As suas colunas eram exemplares em termos de qualidade da apuração de informações, a importância que ele dava à relevância dessas informações e muito pouca opinião pessoal. Ele era muito preciso em todas as colunas que ele escreveu para a Folha de São Paulo, para a Gazeta Mercantil e depois para o Valor Econômico. E, como você disse, ele foi um dos fundadores do Valor Econômico, que começou a circular no ano 2000. Naquela época, havia dois grandes jornais de economia no Brasil: a Gazeta Mercantil, que era líder do setor, e o Diário do Comércio e Indústria, o DCI. Hoje, só o Valor que sobrevive. Gazeta Mercantil deixou de circular em 2009 e o DCI em setembro do ano passado, depois de 85 anos de vida. Isso prova que, neste século, até agora, o jornalismo econômico passou por momentos bastante difíceis no Brasil, como toda a imprensa, mas o setor especificamente dedicado à economia e negócios, mais ainda. No entanto, recentemente, tem havido novas iniciativas que mostram que esse tipo de situação pode se alterar.
Professor, considerando as questões que a internet traz para o jornalismo, que a gente já vem discutindo em colunas anteriores, a velocidade com a qual a informação circula, quais os desafios do jornalismo econômico?
Pois é, curiosamente, no caso do jornalismo econômico, a internet pode ser uma grande aliada. E também existe o fato de que no Brasil, nos últimos 3 ou 4 anos, tem havido um aumento muito grande da participação de cidadãos, pessoas físicas, na Bolsa de Valores, no mercado de ações. Por exemplo, entre 2017 e 2019, a base de investidores, pessoas físicas, cresceu 123% no Brasil. Hoje já há 1,6 milhão de pessoas que usam, que compram e vendem ações nas bolsas de valores. E a velocidade da informação, nesse caso, é fundamental para que o acionista possa tomar as suas melhores decisões. Agora, os desafios são grandes, entre outros, no caso brasileiro, porque tem havido a participação crescente de bancos e de corretoras de valores no negócio de jornalismo. Por exemplo, o banco BTG comprou a revista Exame. A XP, corretora de valores, é a quem domina o veículo Infomoney. O C6, que é um banco, também tem o seu veículo econômico. Então, vai ser muito importante observar como é que essas entidades financeiras vão ser, ao mesmo tempo, os atores, que já são, e os proprietários de veículos jornalísticos. Vai ser importante observar se não haverá conflito de interesses, como que se não vão se confundir os papéis do dono do veículo, que ao mesmo tempo é um agente financeiro. Mas, de qualquer maneira, é importante realçar que o setor do jornalismo econômico, que passou por uma carência muito grande durante os primeiros 20 anos desse século, agora parece estar no aguardo de boas notícias que começam a ocorrer.
O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques.
Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.